A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. Dando continuidade à Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, eu converso hoje sobre o enfrentamento à violência de gênero com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Ela é coordenadora da CIVID, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade, magistrada.
Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu que agradeço a oportunidade concedida pela Rádio Amapá. É sempre muito importante nós termos esse espaço para divulgarmos o trabalho da nossa coordenadoria.
Bom, para começar a nossa conversa, magistrada, eu gostaria que a senhora falasse, primeiramente, sobre a programação, não é mesmo? O que está acontecendo durante toda essa semana nas diversas comarcas do nosso estado?
Ah, pois não. Todos os anos, as coordenadorias dos tribunais têm que promover, ao menos 3 vezes ao ano, a programação da Semana pela Paz em Casa. E aqui no Tribunal de Justiça do Paraná não poderia ser diferente. A primeira semana do ano sempre é no mês de março. E essa semana, relativa ao ano de 2022, ficou programada para o dia 7 a dia 11 de março.
Uhum.
Então nós temos uma extensa programação que será realizada tanto aqui na capital como também nas comarcas do interior. Maiores informações, até nós teremos publicado oportunamente o nosso relatório, que está publicado junto ao site, ao portal da CIVID, no site do Tribunal de Justiça. Nós teremos, no final da tarde, às 17 horas, um encontro virtual com professores e estudantes da Universidade Federal do Paraná e também com a equipe, nossa equipe da CIVID, para divulgar uma pesquisa que foi realizada sobre as medidas positivas de urgência indeferidas aqui no estado do Paraná. É muito importante essa colaboração do meio acadêmico, das universidades,
sim,
no sentido de trazer maiores subsídios, né, para esse enfrentamento da violência doméstica. Na quinta-feira, nós teremos um encontro com a Polícia Militar, que tem uma Câmara Técnica de Violência Doméstica, que promove estudos para promover ações de enfrentamento, planos de ação em combate e prevenção à violência doméstica. Então, nós vamos ouvir essa equipe de policiais militares para saber o que eles estão propondo para esse ano. E na sexta-feira, nós teremos um encontro com a direção da Casa da Mulher Brasileira, que foi recentemente municipalizada, mas que atende a uma casa de acolhimento às mulheres vítimas de violência. E lá, inclusive, funciona o terceiro juizado de violência doméstica, né, do tribunal. Funciona dentro da Casa da Mulher Brasileira.
Sim.
Assim como o Ministério Público, a Delegacia de Polícia, a Defensoria Pública, todos atuam no mesmo ambiente. Nós vamos ouvir a diretora, que vai fazer um relato para nós dos últimos 5 anos. A casa completou 5 anos no novembro do ano passado. E, na sequência, vamos ouvir diversos representantes das guardas municipais que fazem a Patrulha da Maria da Penha, que é um patrulhamento preventivo junto às vítimas, para verificar se realmente estão sendo cumpridas as medidas protetivas de urgência, se elas estão sofrendo alguma ameaça, algum constrangimento dos agressores. Então, é sempre feito um trabalho por equipes de guardas municipais que monitoram todas esses processos, né, essas medidas em prol das vítimas. E, como eu disse, no interior do estado, em todas as comarcas, Londrina, Cascavel, Maringá, as comarcas menores, como Autônia, Paraíso do Norte, Pinhão, várias comarcas vão realizar mutirões de audiências, realização de júris, audiências, instruções e julgamentos relativos a processos de violência doméstica, bem como também vão realizar palestras, rodas de conversa, vão lançar projetos que atendem melhor às necessidades regionais. E, oportunamente, nós vamos dar publicidade, né, a todas essas ações e promoções que estão sendo realizadas pelos nossos colegas e servidores do interior.
Ou seja, uma semana intensa, desembargadora, com um esforço concentrado de juízes e juízas, mas a intensidade é nessa semana, mas o trabalho não para nunca relacionado ao enfrentamento da violência de gênero, não é mesmo?
Com certeza. Porque todas as nossas iniciativas, elas visam sempre propiciar a celeridade na tramitação processual, bem como a qualidade também da prestação jurisdicional em todos os casos de violência doméstica e familiar. Então, nós precisamos intensificar, principalmente, a realização de júris e audiências de processos, né?
Sim.
E sem deixar de promover capacitações, ações pedagógicas, ações preventivas, tudo com o intuito de dar maior visibilidade à questão e também sensibilizar a sociedade para o tema. Então, essa é a ideia principal da realização da Semana da Paz em Casa, pela Paz em Casa.
É para chamar a atenção, não é mesmo, da sociedade. Mas hoje, a sociedade já está mais atenta, magistrada. Os homens também mais atentos a essa questão, né, do combate à violência contra meninas e mulheres dentro das suas casas?
Sim, sim. A Lei Maria da Penha já completou 15 anos. A nossa coordenadoria, como várias outras coordenadorias país, já tem mais de 10 anos de atuação, então nós acreditamos que já estamos colhendo fruto desse trabalho, né? É um trabalho de longo prazo, porque é uma questão cultural também, né? Nós temos outras frentes, dependemos de outras políticas públicas em âmbito municipal, do executivo, né? Do Ministério Público. Não é só o judiciário que está nesse enfrentamento, mas o Brasil, como é signatário da Convenção Belém do Pará, que estabeleceu a importância de criarmos mecanismos judiciais e administrativos necessários, né, para assegurar que a mulher que é sujeita à violência tenha um efetivo acesso à reparação do dano, a atendimento processual, também que seja promovida a educação e treinamento de todo o pessoal judiciário, dos policiais e demais funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Então, nós todos temos que continuar engajados na implementação sempre de novas políticas públicas, né? Mas já temos alguns resultados, sim, pelos números, né? De julgamentos que já foram realizados, o número de reincidência em alguns casos já tem diminuído. Nós estamos tendo resultado também em alguns instrumentos que estão sendo aplicados em relação aos agressores, como os grupos reflexivos de responsabilização, que estão já em pleno funcionamento em algumas comarcas, em que os agressores são convidados a participar de reuniões mensais ou até quinzenais, vai depender da disponibilidade da comarca, no sentido de ser esclarecido a eles a gravidade da situação que foi criada no ambiente familiar, a responsabilização, uma reeducação, né, que só a aplicação da pena privativa de liberdade não é suficiente para evitar uma reincidência. E outras políticas públicas que foram implementadas, né, e continuarão sendo, acredito, né, no, pelas próximas gestões.
Sim.
Porque é um trabalho a longo prazo.
E, desembargadora, Acompanhando, né, o alastramento da pandemia, esses 2 anos que vivemos aí pandêmicos, os casos de agressão e crimes contra mulheres aumentaram no nosso país e também no nosso estado, mais precisamente?
Sim, no período da pandemia, principalmente no início ali, né, de 2020, durante todo o ano 2020, começo de 2021, nós tivemos um aumento significativo de casos de violência doméstica e feminicídio em todo o país, por vários fatores, né? Que as pessoas estavam isoladas socialmente, o convívio familiar passou a ser mais constante, e também a situação econômica, né? Que o país passou a enfrentar por conta do desdobramento dos efeitos da pandemia, né? E isso criou um ambiente favorável, infelizmente, ao aumento da violência doméstica, não só contra as mulheres, mas a violência também contra as crianças, né? Mas como a gente conseguiu também já apresentar uma resposta, principalmente o legislativo, né? Houveram aprovação de várias leis no ano passado, no sentido de conter, né, esse avanço de violência, que hoje nós já estamos observando um certo resultado. E aqui no Paraná, especialmente, nós conseguimos aqui implementar o aplicativo, o Botão do Pânico, APP 190, que foi uma ferramenta que foi criada justamente para permitir um atendimento mais rápido às vítimas, né, que vem sofrendo o risco de descumprimento das medidas de proteção. Então, esse aplicativo, ele é concedido pelo magistrado, que decide sobre a concessão das medidas de proteção de urgência, né, em prol da vítima, e de forma conjunta ou posterior à concessão dessa medida protetiva. Então, se ele verificar que há um risco de descumprimento pelo agressor dessa medida que foi aplicada em prol da vítima, ele insere essa ferramenta do aplicativo 190 dentro do sistema eletrônico, de forma que, se a vítima, após um prévio cadastro, né, e tendo em seu poder um aparelho celular, se ela vir a sofrer algum constrangimento, algum risco que possa acarretar o efetivo descumprimento, né, dessa medida, ela aciona a Polícia Militar através desse aplicativo, junto ao celular. E a Polícia Militar, através do sistema de georreferenciamento, ele consegue localizar essa vítima, uhum, consegue também obter o áudio de pelo menos 30 segundos do ambiente em que essa vítima está, e consegue daí deslocar uma viatura mais próxima, né?
Sim.
Ao local onde essa vítima se encontra. Então, esse aplicativo permitiu, assim, que se evitasse em várias comarcas, que hoje ele existe em todas as comarcas do Paraná, né? Mas nós temos registros que se permitiu que se evitasse um mal maior, né? Uma agressão física ou mesmo até a morte, com a chegada da presença policial, né? E assim, várias outras medidas foram implementadas justamente para conter esse avanço. Outra medida também, que sempre é bom lembrar, foi a implantação do formulário de avaliação de risco, que é um questionário em que a vítima é submetida no primeiro momento em que ela é atendida. E isso ocorre, via de regra, nas delegacias de polícia. Então, nesse momento, ela é convidada a responder esse questionário de 26 perguntas, que vai fazer um diagnóstico do risco que ela vem sofrendo, de sofrer uma agressão maior ou até mesmo um feminicídio. Esses dados são tabulados junto ao sistema ProJude. Hoje nós implementamos o formulário junto ao sistema ProJude. E os magistrados poderão, após essa análise das respostas dadas pelas vítimas nesse formulário, terão analisar qual a melhor medida protetiva, né, a ser aplicada em cada caso, qual medida vai ser mais eficiente em cada caso analisado. e assim por diante, né? Como eu disse, durante a pandemia,
sim,
como foi observado um aumento significativo, e houveram também aumento de pedidos de medidas protetivas de urgência, nós tínhamos que criar essas ferramentas para poder atender melhor a população, principalmente a população mais vulnerável.
Agora, no momento de urgência, se alguém presenciar uma agressão, um crime contra uma menina ou uma mulher, por exemplo, para o nosso ouvinte entender melhor, magistrada, como ajudar uma vizinha, uma conhecida, alguém na rua, uma amiga ou até uma parente que você está vendo ali, né, nesse momento de urgência, vendo que ela está passando por violência dentro do lar? Pode chamar a Polícia Militar 190?
Sim, o que nós orientamos, né? A sociedade, ela tem que participar, né, com o judiciário nesse enfrentamento.
Sim.
Muitas pessoas têm receio, às vezes, de se envolver, fazer uma denúncia, né?
Uhum.
E cada pessoa que queira ajudar uma mulher que esteja passando violência doméstica, principalmente, é importante ela se aproximar dessa vítima primeiro, acalmá-la, né? Informar sobre os direitos que ela tem, inclusive se tiver informações, mostrando os materiais de apoio, os meios judiciais, para que ela possa sair desse ciclo de violência. Mas quando a pessoa está presenciando um fato naquele momento, né, para evitar um mal maior, é importante que ela entre sim em contato com a autoridade policial, através do número 190. Por quê? Porque é desse modo. É possível, acionando a presença policial, haver a situação de flagrante. Né? E para denunciar os casos que já ocorreram,
sim,
que não estão em estado de flagrância,
sim,
aí é importante que auxilie essa vítima a procurar a autoridade policial, né, a delegacia mais próxima, ou ela pode fazer por meio eletrônico, se ela tiver acesso, por meio do boletim de ocorrência eletrônico, que é o chamado boletim de ocorrência online. E também, quando o fato já ocorreu há algum tempo, mas sabe-se que é frequente a situação de violência, é possível utilizar o Disque 180. Né? E todos esses casos é preservado o sigilo do denunciante. Né? Mesmo que se busque os dados, o nome da pessoa que está falando, o número do documento, esses dados eles não são transmitidos, né?
A denúncia é anônima, né?
Público, a denúncia é anônima.
Uhum. E a partir de um boletim de ocorrência, a mulher vítima pode, por exemplo, magistrada, solicitar as medidas protetivas das quais a senhora citou aqui ao longo da entrevista?
Sim. Ela, fazendo o boletim de ocorrência, ela pode solicitar ali, já perante a autoridade policial, né, as medidas protetivas que ela achar que seriam eficazes. Essa solicitação vai passar por uma análise.
Sim.
Né? Mas é importante que ela já faça uma narrativa ali, bem circunstanciada, né, bem detalhada de toda a situação. E o mais importante, como eu disse, que ela também preencha o formulário de avaliação de risco. Porque essas respostas vão dar subsídios, né, vão dar condições para que o magistrado, ou também para que o Ministério Público, que vai fazer a provocação para o magistrado, ou o defensor, se ela tiver um defensor, né, um advogado, possa servir de subsídios para a aplicação da melhor medida de proteção.
Sim, e magistrada, é importante a gente falar sempre sobre esse assunto, porque mesmo com todos os serviços que a senhora está, né, nos trazendo aqui, instrumentos e serviços, e o Poder Judiciário participando ativamente, né, do enfrentamento à violência, muitas mulheres ainda, por falta de informação ou por medo de se sentir sozinha, elas acabam que não buscando ajuda, medo de que nada vai acontecer se ela denunciar, por exemplo?
Sim, a falta de informação e o medo são as principais barreiras, né, para que essa mulher às vezes busque ajuda. Então, ela decidir buscar ajuda é o primeiro passo para se evitar novas agressões, né? E além das situações elencadas, também estão presentes outras situações, como a vítima normalmente possui receio de que a violência em casa aumente com a denúncia, uma vez que ela não rompe o relacionamento, né? Muitas vezes ela faz denúncia, mas ela ainda não rompe o relacionamento com o agressor. A denúncia que não é realizada pela vítima, muitas vezes é no sentido de preservar o relacionamento com a família, com os filhos. Também essa vítima muitas vezes depende economicamente do autor da violência. E ela acredita que não haverá também uma punição. Muitas vezes ela não acha que não vai adiantar nada ela fazer a denúncia, vai demorar para tramitar o processo, vai demorar para ter uma resposta. E também pessoas próximas, muitas vezes, pessoas ligadas, principalmente familiares, aconselham muitas vezes a vítima a não denunciar.
Dentro da própria família, não é mesmo?
Dentro da própria família. Então, a vítima não se sente à vontade, né? Diante de todo esse quadro, né? Ela, muitas vezes, demora para superar essas barreiras e fazer a denúncia. Então, é de suma importância a conscientização ao enfrentamento da violência doméstica e familiar. E é importante haver políticas públicas e capacitações sobre o tema, de forma a que a vítima se sinta segura e com todas essas informações pertinentes ao tema, que ela busque ajuda, né? Que ela tenha um acolhimento humanizado nas delegacias, junto ao Ministério Público, nos fóruns. Que naquele momento ali, se ela não tiver um acolhimento humanizado, não for receber um atendimento que discuta, né? Ela acaba deixando de fazer a denúncia, voltando para casa e não fazendo a denúncia.
Magistrado, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto, né? Sobre a semana tão importante, Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, aqui no programa.
Claro, eu agradeço. Eu ressalto a necessidade de que o Estado e a sociedade empreendam cada vez mais ações para a prevenção, né, das diferentes violências contra as diversas mulheres, principalmente ainda nesse contexto específico da pandemia. Ainda nós não estamos livres ainda da pandemia, né, estamos acreditando no final, mas ainda estamos nesse contexto, e diante de todas as dificuldades que ela trouxe e traz. E também que as pessoas não deixem de denunciar, né? Existem diversos espaços, a mulher vítima de violência tem sim seus direitos, ela tem direito de ser ouvida, de ser recebida pelas instituições e encaminhada às autoridades competentes, né? E também para que receba o abrigamento, se necessário, né? Receba reparação do dano. E a CVID fica à disposição também, sempre para receber sugestões, e estamos também abertos para a união de esforços direcionados a esse enfrentamento. Sempre estamos promovendo termos de cooperação com outras instituições, sejam governamentais ou não governamentais. E todos os nossos contatos podem ser encontrados no site, no www.tjpr.jus.br, CVID, e também pelos telefones, 41-3200-3556 ou 3200-3558 e 3200-3559. Então, nós estamos sempre à disposição, até da sociedade, das vítimas, de parentes que queiram obter alguma informação, da forma de encaminhamento, ou como saber o andamento do seu processo. Então, a equipe da CVID, através desses contatos, disponibilize todas as informações necessárias para um bom acolhimento.
Muito bom. E muito obrigada pela sua entrevista, magistrada, novamente aqui no programa.
Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade e sempre estamos à disposição para retomar o tema. Muito obrigada.
Muito obrigada. Boa semana de trabalho.
Igualmente.
Obrigada, um abraço.
Um abraço.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje aqui no programa Justiça para Todos, eu conversei com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Ela é coordenadora da CEVID, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E nós falamos do enfrentamento do Judiciário durante essa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Eu sou Patrícia Armentano. E o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.